A Dulce Rua tem 28 anos, é do Porto e está no Reino Unido. Chegou à cidade de Nottingham há 4 anos, em 2015, para dar início à sua primeira experiência internacional. Dulce, vamos olhar para trás, para o início desta história. O que é que provocou esta mudança? O que é que a fez sair do nosso país?
Foi um misto de oportunidade e vontade. Na altura, eu estava a fazer um estágio profissional no IPO do Porto. Eu sou técnica de radiologia e, mais tarde ou mais cedo, esse estágio profissional ia acabar e não havia perspectivas de ficar. Comecei a explorar outras oportunidades, mesmo no Porto, enviar currículos, e eu estava disposta a qualquer tipo de trabalho. No entanto, por coincidência ou não, no meu Facebook apareceu uma publicação da Vitae Professionals em que eles ofereciam uma espécie de consulta em que avaliavam o currículo do profissional e lhes davam um feedback sobre a qualidade desse currículo, se havia potencial ou não de vir a emigrar. Foi aí que eu conheci o Marcos Ferreira, que é um profissional dessa empresa que recruta para o Reino Unido profissionais de saúde. E ele deu-me um bom feedback em relação ao meu currículo. Fiquei muito entusiasmada com o feedback dele e comecei a pensar naquilo com mais seriedade. Até que surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista no Porto, em que a empresa que queria entrevistar esses profissionais de saúde vinha ao Porto, né? Eles vinham dirigir-se do Reino Unido ao Porto. O Marcos Ferreira, através da Vitae Professionals, contactou-me, a mim e a outros técnicos de radiologia na altura. Fiz a entrevista no Porto. 2 dias depois tinha o resultado da entrevista, isto em março de 2015, e mal acabei o estágio profissional no IPO do Porto. Passei um verão espetacular com amigos e família, fiz de tudo, comi de tudo, e em julho estava aqui pela primeira vez no Reino Unido, sozinha, e a partir daí nunca me arrependi. Foi uma das melhores decisões da minha vida.
Já vamos saber como é que têm sido estes últimos 4 anos. Dulce, mas é até àquele momento em que percebe, o estágio vai terminar, eu tenho que olhar para o futuro, o que é que eu vou fazer da minha vida? Até àquela altura, a ideia de ter uma experiência internacional já fazia parte dos seus planos, ou de facto só quando se cruza com esta agência de recrutamento é que olha para a experiência internacional com outros olhos?
Eu diria que foi mais essa segunda opção. Eu até então estava confortável, vivia com os meus pais, ou seja, não tinha responsabilidades financeiras e, como eu lhe disse, eu estava disposta a fazer qualquer tipo de trabalho. E nós em Portugal temos essa mentalidade. Se não for na minha área profissional, eu estou disposta a ir para a restauração, para ir para o retalho, qualquer coisa que me mantivesse ocupada e que me pudesse dar alguma estabilidade financeira, tendo em conta que, vou-me repetir, vivia com os meus pais, não é? Isto para outras pessoas não seria o ideal, este tipo de mentalidade. No entanto, quando me cruzei com o Marcos, a minha visão do futuro mudou completamente. Pensei, não, se há outras pessoas que conseguem, eu também hei de conseguir. E comecei a focar-me mais nisso, nessa ideia, com mais vontade. Eu vivia com os meus pais, tinha uma vida social bastante ativa, tocava violino, dava aulas, bastantes amigos, vida de igreja, tinha um namorado, ou seja, não me faltava nada em termos de estabilidade emocional e profissional, porque eu sabia que provavelmente iria arranjar um emprego depois desse. No entanto, depois de conhecer o Marcos, que me abriu então os olhos, que me abriu possibilidade de explorar mais do que o Porto me poderia oferecer, eu então mudei a minha visão do meu futuro, daquilo que eu queria para o futuro e de não me contentar com o que calhasse, mas lutar para aquilo que eu queria então.
E pensou por que não? E na verdade já lá vão 4 anos. Em 2015 mudou-se para o Reino Unido, chegou à cidade de Nottingham. Como é que foi o primeiro encontro com esta cidade?
Apesar de ser julho, o primeiro encontro foi muito cinzento. Eu cheguei a Londres, a Stansted, e um táxi enviado pela empresa para a qual eu trabalho foi-me buscar. 2 horas e meia de táxi depois estava no Hotel Jury's Inn, aqui em Nottingham, no qual Passei 2 semanas até arranjar casa, também com a ajuda da empresa para a qual eu trabalho. Pronto, a meteorologia é o que se sabe: frio, vento, chuva. Não há uma estação do ano específica de verão, não há, por exemplo, um mês de sol, não. É um dia de sol, um dia de chuva, muito irregular. E o meu primeiro encontro foi assim muito cinzento. A dificuldade às vezes também é entender o que as pessoas diziam, porque estamos muito habituados ao inglês que se fala na América através dos filmes e da música, e às vezes o sotaque dos outros eu não entendia, isso deixava-me bastante frustrada e com vontade às vezes de desistir.
Era isso que eu lhe ia perguntar. Já nos disse que esta terá sido uma das melhores decisões que tomou na vida, sair de Portugal, mas durante aqueles primeiros dias, o cartão de visita, no que toca ao tempo, não é o melhor. Depois, esta questão da língua, nomeadamente no que toca ao sotaque. Durante aqueles primeiros, dias, Dulce, o que é que passa pela cabeça?
Duas opções que nos passam pela cabeça: ou não desistir e ficar e continuar, ou então voltar para casa. E eu sinto que eu estive ali muito, muito indecisa até começar a trabalhar. No meu caso, a empresa para a qual eu trabalho deu-me tempo para me adaptar, me instalar, financiaram a minha estadia no hotel e financiaram uma correspondente que me ajudou a encontrar casa. Depois é que comecei as minhas idas à sede e ao início da minha formação. E até eu começar a trabalhar mesmo no ambiente hospitalar, eu tive muitas dúvidas se eu conseguir ou não ser bem-sucedida. Depois, ao longo dos meses, comecei a perceber que, sem dúvida, foi uma boa escolha ter ficado. Porque pelo menos tentei. E dei uma oportunidade e estou a conseguir. Isto é uma batalha diária. Eu vou dizer que não, eu não vou dizer que consegui, vou dizer que estou a conseguir, porque é sempre uma batalha diária.
Ao fim de
E vou
4 anos,
ficar.
continua a ser.
Sim, sem dúvida.
Calculo que só depois de devidamente instalada, como a Dulce já referiu, tenha dado início verdadeiramente ao processo de adaptação a esta nova vida, em que estava inserida numa sociedade diferente, com hábitos e costumes diferentes dos nossos. Como é que foi o processo de adaptação? A que é que foi mais difícil adaptar-se?
Portanto, eu posso falar de dois tipos de adaptação, quer profissional, quer pessoalmente. A minha adaptação em termos pessoal foi complicada no sentido em que eu no Porto vivia com os meus pais e quando me mudei para aqui escolhi viver sozinha. Ou seja, tudo o que implica a gestão e a responsabilidade de um lar caiu toda sobre mim ao mesmo tempo em que eu estava a tentar adaptar-me no meu trabalho, ao meu trabalho. Depois, em termos profissionais, eu vim exercer a única modalidade na qual eu não tinha experiência em Portugal. E eles sabiam disso. No entanto, como havia falta de técnicos de radiologia especificamente para ressonância magnética, que é a modalidade que eu vim praticar então, eles disseram que não havia problema e que me ofereciam a formação. Ou seja, só para explicar muito rapidamente, o técnico de radiologia em Portugal é bastante multifacetado. Nós fazemos raio-x, TC, ressonância magnética, mamografia, vamos ao bloco operatório, estamos na sala de intervenção. Ou seja, há muitas modalidades para as quais nós somos treinados e conseguimos exercer. No entanto, aqui no Reino Unido, eles preferem que o técnico de radiologia seja mais especializado. Neste caso, eles queriam que eu viesse para exercer ressonância magnética. E a minha adaptação passou por aprender termos novos, vocabulário novo, que nem sequer em português eu sabia muito bem, porque eu não praticava essa modalidade em Portugal. Ao mesmo tempo, o sotaque, difícil de entender às vezes o que é que os colegas diziam, o que é que os pacientes diziam, e isso deitou-me muito abaixo no início. E essa adaptação profissional foi difícil. Por outro lado, o facto de ter vindo de Portugal e estar habituada a certas políticas, a certos protocolos, que aqui não estavam instalados, aqui não são completamente diferentes. Ou seja, também tive de me habituar a um nível elevado de burocracias e políticas, protocolos que temos de seguir. O facto também de me estar sempre a justificar qualquer procedimento, o facto também de ser imigrante, o imigrante tem de estar sempre a justificar e a proteger o porquê ter feito isto e o porquê ter feito aquilo, e seguir a burocracia, seguir o protocolo à risca. Ou seja, esta adaptação foi um bocado um misto de obstáculos que estavam a acontecer ao mesmo tempo, quer profissional, quer pessoalmente, que hoje posso dizer que estão a ser ultrapassados e estou muito contente com aquilo que tenho vindo a concretizar.
Bom, já percebemos que foi um processo de adaptação e tanto, com várias mudanças, na verdade, a acontecer na sua vida. E no que toca a hábitos, a costumes, aspectos culturais, aspectos sociais, algum aspecto que a tenha surpreendido por aí, que não estivesse à espera que os ingleses fossem ser assim?
É difícil caracterizar o ambiente para o qual eu vim, porque é um ambiente muito multicultural. Ou seja, eu não consigo estereotipar certos lados da sociedade aqui, porque eu trabalho com pessoas de todo o mundo, pacientes de todo o mundo também, pacientes de todas as nacionalidades. No entanto, posso realçar alguns aspectos. O facto de, no inverno, anoitecer muito cedo e das lojas, por exemplo, fecharem muito cedo também, o que resta aberto são os restaurantes e os bares. E então o público tende a jantar muito cedo, ir beber muito cedo e depois vão para a cama muito cedo também. E era uma coisa que em Portugal nós não fazemos. Jantamos tarde, vamos sair à noite tarde e depois no dia seguinte acordamos tarde também. Ou seja, isso é isso como um pouco, porque aqui às 2 da manhã, 3, está tudo a ir para casa. Por outro lado, embora pensemos que seja uma sociedade moderna, pode-se dizer desenvolvida, há muito o conceito de casar cedo e ter filhos bastante cedo. E eu não tinha essa noção em relação aos ingleses.
Dulce, em termos profissionais, já nos disse que continua a trabalhar com a mesma agência que ele levou para a Inglaterra. O que é que está a fazer em concreto nesta altura?
Eu sou técnica de radiologia, neste momento executo exames de ressonância magnética. Eu trabalho para uma empresa privada que tem unidades móveis de mamografia, DEXA, TAC, ressonância, intervenção e entre outros. E esta empresa tem contratos com o Serviço Nacional de Saúde, em que providencia a unidade móvel da modalidade que eles pretendem e o staff. Nós ajudamos o Serviço Nacional de Saúde a encurtar as listas de espera para estes exames, de modo a que os hospitais não paguem coimas devido a terem certos doentes à espera há demasiado tempo por um determinado exame. E eu estou contente no meu trabalho. Eu, neste momento, trabalho na região de East Midlands, cubro uma determinada área, o que significa que hoje posso estar a trabalhar em Birmingham e amanhã posso estar em Nottingham, como posso estar em Boston, Doncaster. Eu cubro uma determinada área aqui nas East Midlands.
No fundo, não tem um local fixo de trabalho.
Não. Eu trabalho 3 dias por semana, 12 horas e meia por dia, com um colega apenas, em que basicamente vou buscar o doente à sala de espera dentro do hospital, trago-o para a unidade móvel, temos uma pequena conversa com o doente antes de começar o exame, executamos o exame, enviamos o exame para o hospital, fazemos isto a cada 20 minutos. Ou seja, é um dia preenchido em que trabalho só com aquele colega. No entanto, eu gosto desta dinâmica, gosto de viajar pelas East Midlands, gosto de estar em hospitais diferentes, gosto de trabalhar com equipamentos diferentes. A empresa para a qual eu trabalho tem unidades móveis da GE, Siemens e da Philips e dá-me acesso a diferentes tipos de protocolos, porque trabalho para diferentes hospitais, ou seja, são vantagens, na minha opinião, de trabalhar como um técnico de radiologia móvel. E até hoje estou contente, todos os anos tenho vindo a ser aumentada, mesmo que seja um aumento só para fazer face à inflação, ao custo médio de vida, tem vindo a ser aumentada, eu, como toda a gente aqui no UK. Entretanto, já sou sénior e recentemente concluí uma pós-graduação em ressonância magnética, financiada pela empresa para a qual eu trabalho, o que, na minha opinião, é mais uma concretização, é mais um achievement, o que eu penso que em Portugal não seria tão fácil de adquirir.
Dulce, sei que aproveitou este tempo aí pelo Reino Unido, aí em Inglaterra, para dar continuidade também aos seus estudos.
Sim, recentemente concluí uma pós-graduação em ressonância magnética pela Universidade de Bristol, financiada pela empresa para a qual eu trabalho. Aqui no UK há muita a valorização da formação contínua. Há revisões todos os anos do nível de formação no qual nos encontramos e há a possibilidade de participar naquele curso, ir àquela formação, ir àquele congresso. Neste caso, esta formação que eu adquiri após a licenciatura em Portugal é mais algo que posso adicionar ao meu currículo. Esta formação foi financiada pela empresa para a qual eu trabalho e eu penso que em Portugal falta um pouco isso, falta a formação contínua, principalmente financiada pelo empregador. E é uma coisa que me atrai muito aqui no UK. Por outro lado, há muita burocracia, há muito protocolo, é preciso seguir regras e temos de também fazer pelo nosso training, porque há auditorias.
O trabalho é muito mais fiscalizado, o vosso trabalho aí.
Sem dúvida. E quando alguma coisa corre mal, é preciso documentar tudo o que aconteceu para nos protegermos. Porque sem dúvida vai haver uma auditoria, uma investigação após. Felizmente nunca me aconteceu, mas, no entanto, sei de colegas que tiveram de passar por esse processo e se tudo estiver de acordo com o protocolo, se tudo estiver de acordo com o procedimento e bem descrito, correrá tudo bem.
Dulce, já nos disse que esta terá sido provavelmente uma das melhores decisões que tomou. Já percebemos que está satisfeita com o trabalho que tem por aí, realizada profissionalmente.
Sim, sem dúvida. Muito realizada profissionalmente, habituada a viver sozinha. A minha qualidade de vida aumentou em relação à qualidade de vida que eu tinha em Portugal. Consigo poupar, consigo viajar. Há muitas vantagens e desvantagens, mas no meu caso eu gosto sempre de realçar as vantagens. Realizada profissionalmente, sim, e já me começo a contentar e a habituar com o estilo de vida que aqui tenho.
A determinada altura da conversa falou do violino. Sei que toca violino desde tenra idade, desde criança. Tocar violino continua a fazer parte dos seus dias?
Infelizmente não. Eu toco violino desde os 7 anos de idade e cheguei a dar aulas em Portugal durante alguns anos antes de vir para cá. Quando vim para cá, resolvi não trazer o violino. Tinha medo de o partir e então deixei-o em Portugal. Quando vou de férias ao Porto, toco, gosto de praticar, no entanto, deixei essa paixão para trás. No entanto, isto de emigrar dá-nos a oportunidade de nos reinventarmos, quase de renascermos. E então é preciso, às vezes, ter um bocadinho de imaginação e tentar combater a solidão através de outros hobbies. Recentemente comecei a ter aulas de dança e é um outro hobby pelo qual me estou a apaixonar também. E ajuda-me então a combater a solidão.
Vamos olhar para a cidade que tem sido a sua casa nestes últimos 4 anos. Nottingham, que cidade é esta?
É uma cidade que se localiza no centro da ilha e pertence à região das East Midlands. É famosa pela história do Robin Hood. É uma cidade com preços justos. A 1 hora de Birmingham, eu diria que temos bons acessos, bons transportes e eu estou contente a viver aqui. Eu vivo na periferia porque dá-me mais facilidade de acesso às autoestradas para quando vou trabalhar fora da cidade e gosto de viver aqui.
Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
Eu levava-vos ao centro da cidade. Tem Old Market Square, é uma grande praça onde acontecem vários eventos, várias feiras. Neste momento está lá o Winter Wonderland, tem a Câmara Municipal, tem um castelo, tem a estátua do Robin Hood, tem umas caves também, muito interessantes. Tem o tribunal, que é possível também visitar, tem aquelas espécies de prisões à moda antiga, que era nas catacumbas. Pronto, e um bocadinho passear pela cidade a pé. Há muitas zonas pedestres, há muitos parques também, inclusive um parque que já foi filmado num dos filmes do Batman, o Wollaton Park. Sim, essencialmente isso. E depois, como todas as cidades inglesas, um bocadinho de shopping também.
Ficam as dicas para quem quiser conhecer a cidade. Dulce, e quando olha para o futuro, é por aí que se vê nos próximos anos.
Sim, pode-me entrevistar daqui a 10 anos, que eu acho tantas, eu provavelmente estou aqui. Tenho viajado, gosto muito de ir de férias a Portugal, mas é aqui que eu sinto estabilidade profissional e segurança. Há muito respeito, há acesso à cultura, há formação contínua, há qualidade de vida e há possibilidade também de conhecer outras culturas, outras pessoas. Eu nunca tinha trabalhado com alguém do continente asiático ou africano, nunca tinha experimentado certas determinadas comidas, nunca tinha andado de patins no gelo, por exemplo, e isso são tudo coisas que, quando nós imigramos, a imigração abre-nos portas então para conhecer novas culturas e novas pessoas, ter novas experiências, e isso dar-nos um crescimento sem preço.
A Dulce usou mais do que uma vez a palavra solidão. E a solidão tem uma conotação triste, mas ao acabar de ouvir aquilo que a Dulce acabou de dizer, percebemos que a sua vida não é triste por aí. Portanto, apesar de alguns momentos de solidão, tem valido a pena.
Eu penso que sim. As pessoas que têm alguma estrutura emocional para conseguirem lutar contra a solidão conseguem emigrar e ser felizes. Há pessoas que realmente não conseguem e acabam por voltar para as suas cidades. Ao menos tentaram. E nós não somos todos iguais. Não temos de ter vergonha de ter voltado para Portugal ou não ter conseguido. São escolhas. Eu escolhi vir para cá, deparei-me com certas dificuldades emocionais pelas quais nunca tinha passado, no entanto, também serviram para me tornar mais forte, e para ter a oportunidade de experienciar outras coisas na vida. Neste caso, a solidão deu-me a oportunidade de ter tempo para estudar, de ter tempo para viajar e de ter tempo, por exemplo, para arranjar outro hobby, como por exemplo a dança.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 4 anos e desta vida de portuguesa no mundo?
Eu diria que a humildade. Eu penso que desde que me mudei para cá, sou uma pessoa mais humilde, mais calma e mais cívica. O facto também de estar a pensar noutra língua também nos torna um pouco mais lentos. Ou seja, eu tenho de perceber a informação, tenho de a processar, não é? E depois tenho de falar noutra língua que não a minha língua mãe. E isso torna-nos pessoas mais ponderadas, na minha opinião. Por outro lado, também conduzo com mais calma, porque há regras e há muito respeito. As pessoas aqui não são simpáticas, mas são profissionais. E é uma coisa que, quando vou a Portugal e vou a certos determinados serviços, noto diferença. Aqui também consigo de tratar de muitas coisas online, e eu sei que em Portugal isso também está a melhorar. Mas aqui há muitos serviços que são online e são rapidamente resolvidos. Mas sem dúvida, eu diria que a maior aprendizagem foi me ter tornado uma pessoa mais humilde e mais calma, ter contactado com. O facto de contactarmos com diferentes realidades abre-nos um pouco os olhos e faz-nos ver que nós não somos especiais, nós somos só humanos.
E saudades de Portugal, de que é que sente mais falta do nosso país estando a viver em Inglaterra?
Eu sinto saudades das pessoas, por exemplo, sinto saudades de ter a porta aberta, do meu cão, da comida, de certos locais e da vizinhança. Aquela dinâmica da aldeia, se pode dizer assim. muito descontraída. É disso que eu sinto falta.
Uma palavra para definir, para resumir o resumo da sua história que acabou de fazer. Se tivesse que escolher só uma palavra, qual seria?
Eu vou escolher a palavra carrossel. Comecei muito em baixo e fui subindo, houve altos e baixos e vão continuar a haver, como é normal. Mas atenção que esta palavra pode ser adotada por qualquer pessoa, por qualquer estilo de vida. No meu caso, tem sem dúvida a ver com o facto do carrossel ter esses altos e baixos e ser um loop, ou seja, não há um princípio nem há um fim. E é isso que eu gosto de olhar para a minha vida com fluidez. E vai ser sempre um carrossel.
Que as voltas no carrossel continuem. Muito obrigada. Dulce Rua está na cidade de Nottingham, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2015.